Falando de Negócios, com Jax Andrade. Uma conversa descontraída, com dicas práticas para o seu sucesso.
Olá, Jax. Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Salgado. Bom dia, Tatiana.
Bom dia.
E bom dia para os nossos ouvintes.
Para todos eles, porque hoje é sexta-feira. E a gente, eu estava conversando agora com a Tatiana aqui, Jax, sobre esse assunto, e a gente estava tentando entender.
Estava refletindo, né? O que vem a ser experiência digital.
E a gente estava imaginando, porque a pandemia, quando estava assim...
No auge, casos, né? Lockdown, tudo fechado.
Para as empresas venderem, elas tiveram que recorrer à internet, né?
Quem não estava na internet.
Quem já estava...
Bamburrou, entre aspas.
Isso. Né? Tinha um atendimento mais rápido, conseguia atender às demandas. É mais ou menos isso?
É mais ou menos isso, Salgado e Tatiana. Vocês estavam refletindo, né, da maneira correta. A pandemia, ela veio para acelerar essa digitalização, digamos assim, do comércio, né? A gente ainda tinha uma parcela muito grande de pessoas que ficavam com medo de comprar pela internet, né? Tinha receio ali de colocar dados do cartão de crédito, tinha receio de comprar e não receber, né? Enfim, tinha uma parcela ainda grande da população que ficava aí com um pouco de medo, né, de fazer essa compra, esse comércio online. A pandemia veio para dar uma acelerada nisso, porque com o lockdown, ou você comprava pela internet ou você ficava sem consumir, né? E com isso, muita gente perdeu esse medo e passou a aproveitar aquela comodidade, né? As pessoas começaram a perceber a comodidade de comprar online. Então, né, hoje você está lá no sofá, está lá esparramado em casa e pelo celular, você já compra ali a sua comida, você já faz, né, um outro tipo de aquisição, né, online. Isso favoreceu essa migração do cliente físico, da experiência no ponto de venda, para o meio digital, para o e-commerce. E aí vem essa questão da experiência digital. Se a empresa não se adapta a esse novo formato, ela não vai conseguir prestar um bom atendimento para o cliente, e aí entra a concorrência, entra aquela empresa que já está mais adaptada, que faz o dever de casa e vai lá e conquista aquele cliente que ficou insatisfeito. Por isso é importante o tema de hoje, pessoal. Aprender, né, a dar mais atenção a essa experiência digital do cliente nos tempos atuais.
Ô, Jax, ainda tem assim, uma parte que está bem, né, nessa área, nesse negócio, né, com essa experiência digital. Mas tem uma boa parte ainda que está engatinhando, vamos dizer assim, né? Quem já tinha uma experiência como essa, já trabalhava, por exemplo, de forma online, atendendo todas as exigências que o perfil numa plataforma digital precisa para acontecer, deu certo, né? Continuou durante a lockdown.
A primeira questão é essa de empresas que ainda estão um pouco resistentes, né, para poder entrar nessa era de comércio eletrônico. Para essas empresas, Tatiana, infelizmente não tem outra forma, não tem como a gente voltar atrás, né? As pesquisas, elas mostram que essa virtualização do comércio, ela se acelerou agora com a pandemia e ela tende a se acelerar ainda mais, isso não vai ter volta. Então, para quem está ouvindo a gente agora, se ainda não entrou, né, nesse meio do comércio eletrônico, não perde mais tempo, senão você corre o risco de ficar para trás. Quem ainda não faz isso, como fazer, né? Qual a dica, qual o segredo, né? O grande segredo e que muita gente deixa de lado é justamente essa humanização no atendimento eletrônico. Mesmo você utilizando telas, né, você não está de frente para o seu cliente, você precisa lembrar que o seu cliente é uma pessoa. Ele também precisa de atenção, né, da mesma forma como se fosse presencialmente, e ele também está ali esperando, né, como vocês colocaram aí. Só que no virtual, no digital, esse tempo de espera é ainda menor. Para vocês terem uma ideia, pesquisas apontam que quando o usuário clica em um link, em um site, e ele demora mais do que 3 segundos para abrir, 40% já procura um concorrente. Uhum. 40% não espera mais do que 3 segundos para ter ali alguma resposta.
Agora, Jax, o que, que seria a estratégia funil?
Salgado, o funil de vendas, né, que a gente trabalha muito também, né, na venda presencial, no comércio presencial, ele é adaptado agora ao comércio eletrônico e ele mostra as etapas que uma pessoa, né, precisa passar até se tornar seu cliente, até se tornar cliente de uma empresa. E isso tem sido muito utilizado, Salgado, nas redes sociais. Rede social, ela promove uma aproximação entre a marca e o público-alvo dela, né, o público de interesse, através da produção de conteúdos. E a gente tem ali algumas etapas para que essas pessoas que veem o conteúdo lá na rede social, começam a interagir, né, com esse conteúdo, para que elas se tornem, de fato, clientes dessa empresa. E isso é importante, Salgado, porque muita gente, nessa onda agora, né, de digitalização, virtualização, muita gente pensa, eu vou criar o meu perfil aqui no Facebook, no Instagram, e na semana vou postar conteúdo, e na semana que vem eu já vou estar rachando de vendas. E não é assim que acontece, né? Essa estratégia de inbound marketing, de marketing de conteúdo, ela precisa de um certo tempo para poder trazer esses resultados de novos clientes, justamente por conta, né, dessa visão que a gente dá o nome de funil de vendas, né? Você precisa ali produzir conteúdos para chamar a atenção de um número grande de pessoas, porque com o passar do tempo, essas pessoas vão se aproximando, até aí sim se transformarem em clientes. Então, o processo de vendas pelas redes sociais, processo de marketing de conteúdo, ele é um processo de médio e longo prazo, né? Muita gente se frustra porque criou o perfil da empresa hoje e na semana seguinte não vendeu, né, os produtos como imaginava, né? Isso, de fato, é uma imaginação mesmo, porque essa venda, apesar de ser sólida depois de um tempo, ela precisa dessa maturação, desse funil de vendas, dessas etapas para poder acontecer.
Agora é preciso também ter cuidado para não exagerar, né? Não invadir o espaço do cliente.
Com certeza. Essas mensagens, né? Tem uma outra linha aí de empreendedor que entra no desespero também, né, de anunciar para todo mundo. Essas mensagens que são enviadas sem o consentimento do cliente, né, o famoso spam, essas mensagens são indesejadas, elas incomodam as pessoas e, de fato, não são uma boa prática na área do comércio, né? E muita gente ainda insiste em fazer isso. Para você ter uma ideia, Salgado, tem empresas que compram listas de contatos, seja de WhatsApp, seja contato de e-mail, para poder disparar promoções, né, comunicados aleatoriamente. Você, né, vamos pensar aí, você, Salgado, você, Tatiana, você, ouvinte aqui do Falando de Negócios, você fica feliz ou fica chateado quando recebe aquele monte de mensagem no seu celular de empresas que você nunca nem ouviu falar?
Eu não gosto, não.
Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, imagina se essa é uma estratégia boa para ganhar clientes. Você, na verdade, você está espantando aí os seus possíveis clientes, além de ser uma prática ilegal. A pessoa pode denunciar o seu número de WhatsApp e, né, o empreendedor que faz isso pode, inclusive, perder o acesso ao aplicativo.
Tem diferença entre usar o celular e o computador para fazer a divulgação, para levar o nome da empresa?
Tem toda a diferença, Salgado. É interessante a gente perceber que o formato, né, de tela, o formato do sistema operacional entre um celular e um notebook ou um computador, né, desktop, por exemplo, ele é bem diferente. E uma pesquisa recente, Salgado, mostrou que aqui no estado do Amapá, mais de 90% dos acessos à internet são feitos a partir de celular. Isso é um dado muito interessante para a gente. No país, a gente tem já esse dado de que a maioria das pessoas acesso à internet pelo celular, mas não a maioria tão grande quanto aqui no estado do Amapá. E aí a gente entra em um conceito, né, na mudança de pensamento, de que antes você criava o seu site para o computador e esse site precisaria se adaptar ao celular, que é aquela história do site responsivo, né? Ele se adaptava ao celular. Hoje a gente inverte isso. Hoje você precisa criar sites, né, aplicativos, experiências voltadas para o celular especificamente, e que se a pessoa ali nesses 10%, no caso do Amapá, for acessar pelo computador, esse site ele também vai se adaptar. Mas a experiência móvel, ela precisa ser levada em consideração, o toque na tela, né, essa interatividade, isso precisa ser levado em conta na hora de escolher a sua forma de contato com o seu cliente, celular ou computador.